A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 9 de agosto de 2018, aliás, 10 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o principal líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, entrega ao Tribunal Constitucional a sua contestação ao resultado das eleições do passado dia 30. Noutras notícias, o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje ao seu homólogo norte-americano Mike Pompeo, durante uma conversa telefónica, que a Rússia rejeita categoricamente as novas sanções dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane na Nova Rádio Paz e em Nampula na Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Zada Praia, na Rádio Comercial, Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sincha Uku em Gabu, Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM em Bissau, em São Tomé e Príncipe. Esta emissão chega até si através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson. Na técnica, Audrius Ridges. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. Momento para as notícias. O principal líder da oposição do Zimbábue, Nelson Chamisa, entregou hoje ao Tribunal Constitucional o processo no qual questiona os resultados da eleição presidencial do passado dia 30, ganha oficialmente pelo presidente interino Emmerson Mnangagwa. Com este ato, a posse de Mnangagwa, marcada para domingo, terá de ser adiada em virtude de o Tribunal Constitucional ter um prazo de 14 dias para tomar a decisão. No Twitter, Chamisa disse estar confiante no processo apresentado pelos seus advogados e espera que a justiça faça o seu papel e seja imparcial. Resultados oficiais deram 50,8% dos votos a Mnangagwa contra 44,3% de Nelson Chamisa. A lira turca voltou hoje a atingir mínimos históricos face ao dólar após o presidente Recep Erdogan ter apelado aos cidadãos para trocarem as divisas estrangeiras e quando os mercados aguardam medidas fortes para apoiar a moeda nacional. Num discurso transmitido pela televisão, Erdogan exortou os turcos a trocarem as suas divisas estrangeiras para apoiar a enfraquecida lira turca, afirmando tratar-se de uma luta nacional contra uma guerra económica que disse ter sido declarada contra a Turquia. Após as suas declarações, a lira turca acentuou a queda e ultrapassou o limiar de 6 contra 1 dólar, registrando uma baixa de cerca de 9% durante todo o dia de hoje. Os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas exigiram uma investigação do bombardeamento no Iêmen, realizado pela coligação liderada pelos sauditas, que já se prontificou a averiguar os factos que resultaram na morte de 51 pessoas, incluindo 40 crianças. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu na quinta-feira uma consulta rápida e independente sobre o caso. A coligação liderada pela Arábia Saudita também anunciou hoje que fará uma investigação sobre o ataque. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje ao homólogo norte-americano Mike Pompeo, durante uma conversa telefónica, que a Rússia rejeita categoricamente as novas sanções dos Estados Unidos. A Rússia rejeita categoricamente novas sanções anunciadas recentemente por Washington relacionadas com presumíveis informações sobre a implicação da Rússia no chamado caso Skripal, disse Lavrov, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Sergei Lavrov sublinhou que, desde o incidente de Salisbury, nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem qualquer outro país avançaram qualquer facto confirmando tais alegações, acrescenta a nota. Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira novas sanções pelo envolvimento no caso do envenenamento com um agente neurotóxico do antigo espião russo Sergei Skripal e da filha Yulia, a 4 de março, em Salisbury, no Reino Unido. Empresários da comunicação social, sindicatos e representantes de rádios comunitárias reuniram-se hoje com o Gabinete de Informação em Moçambique, conhecido como Gabinfo, organismo que superintende a comunicação social, para contestar o novo decreto que agrava o licenciamento e acreditação para o exercício de atividade jornalística no país. A atualização com William Mapote, a partir de Maputo.
O decreto tem como principal ponto de discórdia as taxas estabelecidas para o efeito. Eduardo Constantino é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas e explica.
Ninguém está contra as taxas. As taxas devem existir. É verdade que pecam por serem tardias, porque 30 anos depois é que se começa a cobrar as taxas, mas taxas têm que ser cobradas. O pomo de discórdia, se é que assim podemos dizer, tem a ver com os números.
O novo decreto, que entra em vigor a 22 de agosto corrente, fixa coimas que vão até 500.000 de meticais para certos níveis de licenciamento, o que para as rádios comunitárias, por exemplo, é asfixiar o seu funcionamento. Naldo Chivite é membro da direção do Fórum das Rádios Comunitárias.
O ponto crítico para rádios comunitárias, portanto, não é a taxa, é preciso perceber bem. O ponto crítico é o valor que é cobrado, tanto as taxas.
Perante a polêmica, a diretora do Gabinfo, Emília Moyan, admite que os valores possam mesmo ser revistos.
Vamos discutir. Estamos abertos. Estamos a discutir na razoabilidade do assunto, porque o princípio está aceito. Essa é a parte mais importante. Todos concordam que nós temos de introduzir taxa. Números. É a parte mais fácil.
O novo decreto estabelece taxas anuais de até 200.000 meticais para correspondentes de órgãos estrangeiros, o que para a maioria é visto como uma forma de acabar com o exercício das suas atividades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em termos de informação, nós continuamos em Maputo para dizer que a sociedade civil quer Samora Moisés Machel Júnior como candidato ao município daquela cidade que é a capital de Moçambique, que terá eleições autárquicas em outubro. Depois de ver a sua candidatura à cabeça de lista pelo Partido Frelimo para o município de Maputo ser colocado de fora, Samora Machel Júnior recebeu o convite da sociedade civil para encabeçar a lista ao pleito autárquico. O filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, prometeu pensar sobre o convite e dará a sua resposta em breve. Reporta Alfred Júnior.
Foi com cânticos que dezenas de cidadãos pertencentes à Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique manifestaram nesta sexta-feira o seu apoio incondicional a Samora Machel Júnior para concorrer às eleições autárquicas de 10 de outubro pela sociedade civil. Wanda Fumo explicou os motivos deste convite.
Nós, organizações da sociedade civil, parte dos munícipes da cidade de Maputo, temos a consciência que uma gestão municipal inclusiva, participativa, inspirada nos valores e princípios da boa governação, não poderia aderir apenas de partidos políticos como a Frelimo, que neste caso não preferiu Samora Machel Júnior como sua cabeça de lista pela cidade de Maputo. Por isso dizemos, concorra pela sociedade civil.
Reagindo ao convite, o filho do antigo presidente da República, Samora Machel Júnior, prometeu pensar no assunto.
Estou bastante emocionado com o calor e o carinho que me estão a demonstrar. Ouvi a mensagem de todos. Recebi. Agradeço, eu vou pensar e depois hei de responder.
Recorde-se que Samito não constou da lista dos três candidatos submetidos a sufrágio interno do Partido Frelimo, que escolheu Enéas Comissi como seu cabeça de lista. Este cabeça de lista irá disputar a governação municipal com Venâncio Mondlane, da RENAM, e que recentemente abandonou o MDM, que por sua vez ainda não apresentou o seu cabeça de lista para as eleições que se avizinham. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Aqui em Washington são 13 horas e 40 minutos. Depois de um olhar à política em Moçambique, vamos agora a Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro garantiu que as eleições legislativas vão decorrer a 18 de novembro e que o licenciamento começará a 23 deste mês. Nós vamos realizar estas eleições, afirmou Gomes aos jornalistas nesta sexta-feira em Bissau. Gomes reconheceu as dificuldades, sobretudo devido ao período das chuvas, mas assegurou que o governo vai fazer tudo para que o licenciamento decorra dentro do prazo de 30 dias. Com apoio da Nigéria e do Timor-Leste para o recenseamento eleitoral, o chefe do governo garante que o executivo vai recensear as pessoas e entregar imediatamente os cartões de eleitores. O processo eleitoral está orçado em cerca de 7,8 milhões de dólares americanos. O governo da Guiné-Bissau continua à procura de financiamento, mas as promessas recebidas garantem a realização das eleições. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves admite a possibilidade de concorrer às eleições presidenciais de 2021. Neves disse ao nosso correspondente Eugênio Teixeira que pondera se candidatar, embora entenda que ainda é cedo para fazer um anúncio oficial.
O ex-chefe do Palácio da Várzea afirma que a experiência política que adquiriu enquanto dirigente partidário, deputado nacional, autarca e líder máximo do Executivo, dão-lhe determinação e vontade de continuar a contribuir para o processo político e desenvolvimento de Cabo Verde.
O país precisa de mais diálogo, de mais elevação e de muitos equilíbrios, de consensos sobre as questões essenciais do país. Eu acho que, com a minha experiência, que poderei dar esse contributo. Se as circunstâncias políticas o permitirem, disponibilizar-me-ei para ser candidato a Presidente da República para dar esse equilíbrio de uma forma positiva.
Embora a eleição presidencial não seja de base partidária, José Maria Neves diz que espera contar com o apoio político do PICV, partido que liderou durante 15 anos.
Estou na base das mais profundas reformas do PAICV. Terei o PAICV durante 15 anos, fui primeiro-ministro durante 15 anos e ajudei a construir este património.
Na entrevista concedida à Voz da América, José Maria Neves falou igualmente da situação interna do seu partido, o PAICV na oposição, cuja família parece não estar ainda totalmente reconciliada depois das feridas abertas na sequência do processo de escolha dos candidatos às eleições presidenciais de 2011. Ele considera que as pessoas devem aprender a deixar as mágoas de lado, por isso entende que deve haver diálogo e forte engajamento de todos no sentido de contribuírem para a unidade do PCV, Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
13 horas e 43 minutos, continuamos a falar de eleições, mas desta feita não de África, no Brasil. O MDB, antigo PMDB, partido político do atual presidente Michel Temer, já havia confirmado que o ex-ministro da Fazenda, Rui Meirelles, é o candidato à presidência da República. O seu vice seria, nesse caso, Germano Rigotto, se ganhar as eleições, ex-governador do Rio de Janeiro. Atualização com Patrick Faz.
O presidenciável destacou como prioridades investimentos em infraestrutura para diminuir as distâncias no país, além de saúde e segurança pública. Também prometeu reforçar o programa Bolsa Família, além de gerar empregos, com resgate da política econômica, atrair investimentos e fazer as reformas para que o país cresça 4% ao ano. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados. O ex-ministro Henrique Meirelles entende que o atual governo vem mudando o Brasil para melhor.
Uma mudança séria, profunda e importante. É um governo de sucesso, está fazendo reformas e o país está crescendo e criando emprego, com a inflação baixa, com juros caindo. Em resumo, é aquilo que se espera de uma economia bem sucedida.
Já o PSL conta com o polêmico deputado federal Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Ele terá companhia na chapa do general da reserva do Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, do PRTB. Se eleito, Bolsonaro pretende excluir o Ministério das Cidades e fundir pastas como a Fazenda e Planejamento, assim como a Agricultura e Meio Ambiente. O candidato prometeu ainda privatizar estatais. Ele tem sido questionado no país por comentários de cunho racista, machista e homofóbico. Repórter Patrick Vaz.
As Forças Armadas Americanas são constituídas pelo Exército, Marinha e Força Aérea. E será que terão uma quarta unidade, a Força Especial? De facto, ainda não, pois carece de uma ação do Congresso. Mas o Pentágono está a criar uma nova estrutura de comando espacial para que o Congresso possa criar uma Força Espacial num futuro próximo. O que era antes visto como uma ideia distante, o Pentágono está agora a montar um comando espacial para proteger melhor os ativos espaciais dos Estados Unidos. Falando no Pentágono na quinta-feira, o vice-presidente Mike Pence disse que o novo comando marca o primeiro passo para a construção de um sexto ramo de serviços militares, a Força Espacial, para deter as ameaças russas e chinesas no espaço.
As suas ações make clear. Our adversaries have transformed space into a war-fighting domain.
O vice-presidente Mike Pence, afirmando, tal como revelam as suas ações, os nossos adversários transformaram o espaço num campo de combate e os Estados Unidos não irão esquivar deste desafio. Passam décadas desde que foi criada uma nova unidade das Forças Armadas, diz Eric Stalma, de uma associação de voos de aviação espacial.
I think we are approaching that point for space. That space has become so important to our military, to our overall economy.
A última vez que tivemos uma nova unidade foi em 1947 e levou muito tempo para nos habituarmos. Tal como aconteceu quando foi criada uma nova Força Aérea após a Segunda Guerra Mundial, os proponentes dizem que a Força Especial é o próximo passo das Forças Armadas. Todd Harrison, do Centro de Estudos Internacionais Estratégicos, disse que crê que estamos a chegar a um ponto tocante ao espaço que está a tornar-se muito importante para as nossas Forças Armadas, para a economia no geral, que iremos precisar de profissionais que dominem, ou melhor, que dormem e respiram o espaço. Mas o secretário da Defesa, Jim Mattis, que agora endossa os planos de gestão do espaço, uma vez se opôs à ideia de criar outro ramo militar. Em carta enviada ao Congresso no ano passado, Mattis alertou contra a criação de camadas organizacionais no momento em que estamos focados em reduzir as despesas gerais e integrar funções conjuntas de guerra. Por enquanto, o Comando Espacial integrará os especialistas espaciais das Forças Armadas e continuará a proteger satélites não tripulados para comunicações, avisos de mísseis e GPS. A NASA continuará a lidar com voos espaciais humanos e o presidente Donald Trump pede ao Congresso para criar formalmente o novo serviço militar até 2020. A Rússia denunciou como um gesto ilegal uma nova ronda de sanções americanas em punição contra o uso de armas químicas e disse que isso vai contra a atmosfera construtiva da cimeira entre o presidente Trump e o presidente Vladimir Putin no mês passado em Helsínquia. Entidades do Departamento de Estado dizem que as novas sanções foram automaticamente aplicadas ao abrigo da política americana sobre o uso de armas químicas como resposta ao envenenamento do antigo agente russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na cidade de Salisbury, na Inglaterra. O correspondente da Voz da América no Departamento de Estado, Cindy Sane, enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santarita.
O envenenamento de Sergei Skripal e da sua filha Yulia com produto neurotóxico russo aconteceu há 5 meses atrás, mas a Rússia está agora a sentir as consequências. Moscovo não gostou, mas através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu cautelosamente às novas sanções.
It is still too early to talk about countermeasures until we have concrete and official information. Generally speaking, we consider the alignment.
Até termos informação concreta e oficial, é ainda demasiado cedo para falar de contramedidas. Na generalidade, consideramos de totalmente inaceitável alinhar as novas restrições, que consideramos ilegais, ao caos de Salisbury. O anúncio abalou a economia russa, com a moeda oficial, o rublo, a cair para o nível mais baixo dos últimos 2 anos. As ações da Aeroflot e outras companhias também caíram. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo já tornaram clara a política para com a Rússia.
We'd like to have a better relationship with the Russian government, recognizing that we have a lot of areas of mutual concern. It is a major country, we are a major country as well. And so when you have that, you are forced to.
Gostaríamos de ter melhores relações com o governo russo, reconhecendo que temos muitas áreas de preocupação mútua. É também um país grande, um país importante. Portanto, quando isso acontece, somos forçados a manter conversações com outros governos. As sanções são um meio em que tentamos encorajar um comportamento melhor por parte do governo.
Alguns analistas, como Mark Simakovsky, do Atlantic Council, concordam que sanções podem ter impacto no comportamento de governos.
I think more importantly, it sends a real deterrent signal that if Russia or any country pursues the use of chemical or biological weapons.
Eu penso que ainda mais importante é que dê um verdadeiro sinal de dissuasão à Rússia ou qualquer outro país de que haverá um preço a pagar se usarem armas químicas ou biológicas contra cidadãos estrangeiros, ou mesmo os seus próprios cidadãos, ou antigos cidadãos, como neste caso. Mas Simakovsky disse que os Estados Unidos estão a enviar sinais confusos a Moscovo, aplicando sanções duras, na sequência daquilo que muitos viram como uma posição demasiado conciliadora por Trump na cimeira com Putin, o mês passado.
O primeiro inquérito nacional do Uganda sobre abuso de crianças revela que a violência física, sexual e emocional registra-se a todos os níveis da sociedade. Este é um trabalho de Halima Azuman, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Mary Comesha, 40 anos de idade, mulher solteira e vendeira de alimentos em Kisla, um subúrbio de Kampala, tornou-se avó em circunstâncias terríveis. A filha de 11 anos de idade foi violada. Comesha vive num quarto de um abrigo de chapa com os 3 filhos e a neta. A neta é uma das 25% das raparigas ugandesas que sofreu violência sexual antes dos 13 anos de idade. Isto são dados do relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para as Crianças, o primeiro inquérito do Uganda sobre abuso de crianças. A situação das jovens raparigas não é muito melhor. Segundo o relatório, agora divulgado, cerca de 35% das jovens ugandesas e 17% dos jovens foram objeto de abuso sexual. A representante da UNICEF, Noreen Brandville, considera os dados absolutamente chocantes.
While we did see, of course, that there were also young men and boys that are victims of sexual violence, of course, the consequences for girls are even worse. We have.
Embora se veja que existem rapazes e jovens que foram vítimas da violência sexual, as consequências para as raparigas é ainda pior. Existe o problema do casamento e da gravidez precoce, que por vezes é um assunto cultural, mas por vezes relacionado com a pobreza.
A violência física, sexual e emocional contra as crianças, segundo o relatório, ocorre na rua, em casa e até mesmo na escola, como ocorreu com a filha de Comisha. Embora algumas das crianças que sofreram violência sabiam de procurar ajuda, muitas raparigas e as próprias famílias têm receio de pedir a ajuda. Jessica Nsegumga, comissária para a saúde da criança no Ministério do Uganda, refere que o governo está a tomar medidas para combater o abuso.
To increase access and availability of quality child and adolescent health services at all health facilities that provide prompt, affordable and appropriate prevention.
Aumentar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde para a criança e a adolescente em todas as instalações sanitárias e dos serviços para os sobreviventes da violência sem discriminação.
As crianças que sofrem violência, refere o relatório, têm a maior possibilidade de se tornarem elas mesmas autores de violência se não receberem ajuda. O relatório do Uganda seguiu-se um apelo em 2006 ao então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no sentido de todas as nações combaterem o abuso das crianças recolhendo os dados necessários. Até hoje, 15 países divulgaram relatórios sobre a frequência do abuso das crianças, que em África incluem o Quênia, o Malawi, a Tanzânia, o Zimbábue e agora o Uganda.
Momento para convidar novamente o João Santarita, desta feita para falar do desporto.
Para os amantes do futebol, hoje é dia grande. Arrancam campeonatos na Europa e Inglaterra. Manchester United recebe o Leicester. Vai ser interessante porque o United teve a esmagadora maioria dos seus jogos pré-época aqui nos Estados Unidos, sem as suas estrelas, todos a descansar do Mundial. O treinador do United, Mourinho, não gostou disso. Não gostou também de ter encerrado em Inglaterra a janela de compras, sem comprar o que queria, nomeadamente um defesa central. É, mas comprou o meio-campista Brazuca Fredi. Em Portugal arranca também o campeonato com Benfica Vitória de Guimarães. Os adeptos do Benfica chamam a isto o ano da reconquista. O treinador do Benfica é Rui Vitória e falou do jogo de hoje.
Sabemos que vamos ter um jogo difícil, porque já contra o Vitória é sempre no nível de exigência elevado. E, portanto, temos essa noção, mas também temos noção das nossas capacidades e do nosso valor.
Benfica jogou na terça-feira para a Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe da Turquia. E na conferência de imprensa de ontem foi perguntada a Rui Vitória se poderia haver um desgaste físico dos jogadores para este jogo de abertura do Campeonato Português. Vitória disse que todos os indicadores estatísticos e objetivos desse jogo disseram que os jogadores do Benfica terminaram com maior ascendência física do que no início do jogo contra o Fenerbahçe, e depois acrescentou.
E somos seres humanos, estamos com 2 dias de intervalo, os jogadores têm já esta mentalidade de descansar, recuperar, para preparar o próximo. Queríamos ter mais tempo, é uma evidência, mas os indicadores físicos são todos muito bons. Amanhã logo veremos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. No domingo começa a época também em Espanha, não com o campeonato. Começa com a Supercopa, campeão contra vencedor da taça, Barcelona, Sevilha. É Macarena, já não se lembravam dela. Macarena é um bairro de Sevilha. Continuamos com o futebol. Continuamos agora a falar de equipas portuguesas. Ontem, numa pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting de Braga alcançou um bom resultado. Foi à Ucrânia empatar a um golo com o Zorya Luhansk. 2 golos no espaço de 3 minutos. Braga marcou primeiro aos 69 e 3 minutos depois a equipa ucraniana empatou. Mas o golo do Braga pode valer muito na segunda mão. Ainda no futebol europeu, as transferências podem estar fechadas na Inglaterra, mas ainda não fecharam no resto da Europa. Real Madrid aparentemente atrás do espanhol Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, grande meio-campista, veio das escolas do Barcelona, Madrid interessado para ocupar o lugar de Kovacic, que foi para o Chelsea de Inglaterra. Por outro lado, há notícias que Luka Modric insiste também em deixar o Real para se ir embora para a Itália. E falando de transferência, vamos aqui dar umas contas interessantes. Vamos falar do defesa colombiano Yerry Mina. Foi comprado o ano passado pelo Barcelona ao Palmeiras do Brasil, 13 milhões e meio de dólares. Agora foi vendido ao Everton de Inglaterra, 34 milhões e meio de dólares. Bom lucro no espaço de um ano. O Barcelona tem a opção de compra de Mina ao Everton, mas se quiser de volta, vai ter que pagar 68 milhões e meio de dólares. É, de 13 milhões e meio para 34 milhões e meio no espaço de um ano, para possivelmente 60 milhões. E Yerry Mina, pelos vistos, é uma mina de fazer dinheiro para os seus clubes. Ah, e para ele também, claro está.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No final, alguns títulos de jornais aqui dos Estados Unidos. O diferendo entre Washington e Ankara constitui o tema de destaque da imprensa a que fazemos aqui referência. Trump visita, ou melhor, visa a Turquia. Vai duplicar os impostos sobre metais, escreve o Washington Post. A Turquia emerge como ponto de confronto econômico quando a tensão aumenta com os Estados Unidos, destaca o New York Times. O Washington Post indica que a acusação pública do julgamento de Manafort pede ao juiz para dizer aos jurados para esquecerem comentários feitos. Mercados norte-americanos baixam após Trump ter duplicado impostos contra a Turquia, destaca o New York Times. Amigo, termina aqui a segunda parte. O Paulo Oliveira estará aqui conosco para a terceira e última página desta emissão de Expertina. Um grande abraço, votos de um ótimo fim de semana do Amâncio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VLA Português ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:31, aqui em Washington. O céu estava lá fora pouco nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia: a oposição apresentou contestação aos resultados eleitorais no Zimbábue, a lira turca atingiu mínimos históricos. 10 de agosto de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Empresários de comunicação social, sindicatos e representantes de rádios comunitárias reuniram-se hoje com o Gabinete de Informação, organismo estatal que superintende a comunicação social em Moçambique, para contestar novo decreto que grava o licenciamento e a acreditação para o exercício da atividade jornalística no país. Detalhes aqui com William Mapote.
O decreto tem como principal ponto de discórdia as taxas estabelecidas para o efeito. Eduardo Constantino é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas e explica.
Ninguém está contra as taxas. As taxas devem existir. É verdade que pecam por serem tardias, porque 30 anos depois é que se começa a cobrar as taxas, mas taxas têm que ser cobradas. O pomo de discórdia, se é que assim podemos dizer, tem a ver com os números.
O novo decreto, que entra em vigor a 22 de agosto corrente, fixa coimas que vão até 500.000 de meticais para certos níveis de licenciamento. O que para as rádios comunitárias, por exemplo, é asfixiar o seu funcionamento. Naldo Chivite é membro da direção do Fórum das Rádios Comunitárias.
Ponto crítico para rádios comunitárias, portanto, não é a taxa. É preciso perceber bem. O ponto crítico é o valor que é cobrado, tanto as taxas.
Perante a polémica, a diretora do Gabinf, Emília Moyan, admite que os valores possam mesmo ser revistos.
Vamos discutir. Estamos abertos, estamos a discutir na razoabilidade do assunto, porque o princípio está aceito. Essa é a parte mais importante. Todos concordam que nós temos de introduzir taxa. Números é a parte mais fácil.
O novo decreto estabelece taxas anuais de até 200.000 meticais para correspondentes de órgãos estrangeiros, o que para a maioria é visto como uma forma de acabar com o exercício das suas atividades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola registrou na primeira semana deste mês 20 negócios, 16 deles intermediados pelo Banco de Fomento Angola, BFA, totalizando 1.500.000 kwanzas. Totalizando 1.500 milhões de kwanzas, 5 milhões de dólares em transações. O relatório semanal sobre o mercado secundário de dívida pública, divulgado hoje pelo Bodiva, diz que depois do BFA, que mantém a liderança das negociações desde o início do ano, aparece na lista dos que mais negociaram os bancos BIC e Standard Bank Angola. Ao longo do ano, a Bodiva já registrou mais de 400 mil milhões de kwanzas em cerca de 2 mil negócios. Em Moçambique, o diretor da ANADARCO no país, Steve Wilson, assegurou que a empresa irá criar na província de Cabo Delgado 5 mil empregos durante a implantação do projeto, 1.500 a longo prazo e na fase operacional. À medida que a construção continuar, mais moçambicanos estarão em formação e poderão ocupar as vagas que exigem especialidade, disse Steve Wilson, para quem os benefícios do projeto não ficarão, no entanto, confinados a Cabo Delgado. Sobre os reassentamentos, Wilson disse que o processo está a ser realizado de acordo com a lei. Todos os 560 agregados familiares vão receber compensação equitativa, terras de cultivo e meios de subsistência. Os preços do consumidor aqui nos Estados Unidos subiram em julho e a tendência subjacente continuou a se fortalecer, apontando para um aumento constante das pressões inflacionárias que mantém o Banco Central no caminho para elevar gradualmente a taxa de juros. O Ministério do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor avançou 0,2%, grande parte devido ao aumento dos preços de habitação. O índice tinha subido 0,1% em junho. A Agência Internacional de Energia revelou hoje que os mercados de petróleo entraram num breve período de calma, mas uma tempestade pode estar a aproximar-se ainda neste ano, já que as novas sanções americanas estão prestes a reduzir o fornecimento de petróleo iraniano. Os preços do petróleo subiram para perto de 80 dólares por barril, o maior nível desde 2014, devido a preocupações com problemas de oferta, mas cederam nas últimas semanas, quando a Líbia retomou parte da produção e Washington sinalizou que poderia dar aos compradores asiáticos de petróleo iraniano algumas exceções nas sanções para o ano que vem. Entretanto, o preço do barril do petróleo Brent, para entrega em outubro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 71,94 dólares, menos 0,27% do que no fecho da sessão de ontem.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes aqui na sua rádio em português. E vamos até ao Brasil. Decorre na cidade de Salvador, no estado da Bahia, a segunda edição da Festa Literária Internacional do Plourinho, conhecida como Flipelô. De 8 a 12 de agosto, o evento que no seu segundo ano já integra o calendário cultural do país. A Flipelô ocupa 3 espaços no centro histórico, com a programação recheada de literatura para todos os gostos e idades. Apresentações teatrais, musicais, exposições e também gastronomia. Haverá mais de 50 atividades gratuitas para todos os gostos. E, claro, com uma forte presença internacional, nomeadamente de escritores africanos, entre eles o angolano Gossiente Patissa. Organizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a segunda Flipelô segue o percurso do seu patrono. Tem como tema a frase de Jorge Amado, e cito, "A amizade é o sal da vida", fim de citação. E também é uma homenagem ao também escritor e baiano, João Ubaldo Ribeiro, grande amigo de Jorge Amado. Falei há momentos com Ângela Fraga, diretora da Fundação Jorge Amado, que começou por apresentar a Festa Literária Internacional do Pelourinho.
Flipelô é um evento promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado, que pretende festejar o livro e a literatura através de encontro com escritores e outras formas de arte também, mas sempre privilegiando a literatura no espaço do Centro Histórico do Pelourinho, que é uma parte nobre da cidade de Salvador, uhum. Na verdade, onde a cidade nasceu. Então, e é cenário da obra de Jorge Amado. Então, para a gente tem muito significado trazer a literatura para o espaço, o cenário da obra de Jorge Amado.
O homenageado vai ser o escritor itaparicano João Ubaldo Ribeiro, que foi também um grande amigo do patrono Jorge Amado. Por que esta homenagem?
João Ubaldo Ribeiro, como você bem falou, é um ícone da literatura brasileira, com repercussão até mundial. E além disso, e além dele ser um grande amigo do escritor Jorge Amado, ele era um admirador do trabalho produzido pela Fundação Casa Jorge Amado, que a Fundação tem a missão de guardar, preservar o acervo do escritor Jorge Amado. E João Baldo, ele tinha um carinho muito especial com a nossa instituição.
O Filipe Elô tem também uma visão internacional. Vocês têm participantes de outros países que não apenas o Brasil, e tem, ao que parece, também uma visão africana. Dê-nos uma visão da participação internacional.
A visão internacional parte de um princípio, de que até uma missão que Jorge Amado nos delegou, fazer com que a nossa casa, a instituição, sempre faça alianças com outras partes do mundo. Então, trazer escritores de outros mundos para vir para cá, dividir conosco a sua experiência, é uma missão da própria casa. E especialmente de pessoas de países africanos, já que Jorge Amado foi uma pessoa que lutou muito contra as discriminações. É um pouco da nossa missão privilegiar também esses escritores africanos, né? A gente quer até ampliar um pouco mais isso, quer trazer mais escritores africanos para mostrar o seu trabalho aqui.
Era Ângela Fraga, diretora da Fundação Jorge Amado. Sérgio Túlio Caldas é um escritor brasileiro que trabalhou em África, nomeadamente em Angola, e hoje ele vai participar de uma conferência sob o lema Com os Pés na África, em que também participará o escritor angolano Gociente Patissa. E começo por perguntar ao Sérgio Túlio Caldas qual a importância deste evento e a sua ligação à literatura africana.
Sim, Pelô, ela tem um significado muito grande, não só para a literatura brasileira, mas para a literatura africana, e, na verdade, para toda a literatura, porque eu acho que ela assim, é um grande momento que ela traz escritores de vários lugares do país, né? Lugares assim, distantes do país. A gente tem escritores participando aqui desde o sul até de lugares mais distantes no Brasil, como a Amazônia, que é super importante a gente saber como está a produção no norte do país. E o muito interessante, assim, uma das coisas muito legais da Fipelô é porque ela está trazendo grandes escritores africanos, de diversos lugares do continente. A gente está vendo aqui novos escritores com uma literatura diferente, eventos de exposições também que representa tudo isso. E eu acho que é essa grande importância. E mais ainda, a Flipelô agora, ela já, no segundo ano, é apenas o segundo ano, e ela já ocupou o calendário oficial das festas de Salvador, né? E quando eu digo festa, é festa mesmo, porque é uma festa literária.
Dentro de algumas horas, você vai estar a moderar uma mesa, uma conferência com o título Com os Pés na África. Quais são os temas, ou quais são as nuances, quais são as abordagens que vão ser feitas nessa conferência?
Olha, eu acho que uma coisa muito importante, assim, a África, ela sempre teve, né, ainda hoje, apesar disso estar mudando muito, mas tem um véu que a gente conhece ainda muito pouco da história da riqueza africana. E a gente vai falar muito sobre a África contemporânea, né? A África que tem uma produção contemporânea excepcional, que às vezes a gente pouco sabe, né? Mas a África tem esse crescimento hoje urbano, moderno, e a gente também precisa voltar os olhos para essa produção africana, que hoje a África tem uma produção audiovisual, cinema, literatura, artes plásticas, que a gente ainda pouco conhece. Então, a gente tem que falar muito dessa arte, dessa África contemporânea. Acho que é muito importante, e o debate vai partir muito para isso.
Sérgio Túlio Caldas, escritor brasileiro, participante na Flipelo. Mesas de debates, conversas com jovens, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia, programação infantil, exposições, apresentações teatrais e musicais fazem parte da programação oficial desta edição que, pela primeira vez, terá a rota gastronómica Amado Sabores, que contará com a participação de 20 restaurantes do Centro Histórico que vão produzir pratos com preços bem especiais e com receitas inspiradas no livro de Paloma Amado, A Comida Baiana, de Jorge Amado. Nos 5 dias da segunda Flipelo, que começou na quarta-feira e termina no domingo, são esperados cerca de 50 mil participantes, todos apaixonados pelo mundo das palavras. Autores locais, nacionais e internacionais estarão em contato direto com o público. Entre eles, Gossiente Patissa, escritor angolano. De seu nome completo, Daniel Gossiente Patissa, nasceu na comuna de Montemelo, no município de Bocolo, em Benguela, em dezembro de 1978, e é membro efetivo da União dos Escritores Angolanos. Laureado com o Prémio Provincial de Benguela de Cultura e Artes, em 2012, na categoria de Investigação em Ciências Sociais e Humanas, Gossiente Patissa já editou 5 livros, Consulado do Vazio, Poesia, A Última Ouvinte, Contos, Não Tem Pernas, O Tempo, Novela, Guardanapo de Papel, Poesia, Fato Sengola, O Homem do Rádio, que espalhava dúvidas, Contos. Na conversa que mantive há momentos com ele, comecei por lhe perguntar o que traz a Flipelo.
Trago, em princípio, a grande vontade de participar desta oportunidade de diálogo intercultural, né, entre Angola e o Brasil. A necessidade de partilhar visões, perspectivas e aspirações, tendo em conta a literatura como um mecanismo de expressão no plano universal e também no plano das identidades. Um pouco por aí. Somos chamados para falarmos também e principalmente do processo de escrita, das dinâmicas culturais, e é isso que trago.
Entretanto, vai estar a apresentar as suas obras, vai participar em debates. Quais são as grandes temáticas neste momento poderão ser desenvolvidas aí neste encontro na Bahia?
A apresentação das obras não será no formato convencional da assinatura de autógrafos e lançamentos. Vai ser mais um conversar de dentro para fora do livro. Uhum. É nessa perspectiva. Depois há este debate, né? A metodologia é de moderação. Não tive acesso ao guião, mas penso que há de ser um passeio por aquilo que são as nossas experiências, as nossas visões e os nossos desafios para autores da minha geração, que não faço parte daqueles os mais conhecidos e os mais divulgados. E penso que o interesse parte logo por ali, que é procurar ouvir também outras vozes, mais vozes, e olhando para Angola como um panorama que tem uma grande diversidade étnica e cultural.
Nesses primeiros contactos já fez aí em Salvador, depois da sua chegada, o que é que as pessoas querem ouvir ou saber da África, particularmente da literatura?
Penso que sabe-se muito pouco, porque temos ainda que fazer um trabalho muito no sentido de fazer conhecer outras vozes, né? Não há assim um tema específico que possa dizer que é o que as pessoas procuram. O que eu noto é o grande carinho de nos receberem. O que eu noto é esta abertura para fazer desta ponte intercultural cada vez mais viva e cada vez mais diversa, né? Então, é isto. Sabe que a Bahia tem, por uma questão histórica, uma relação com Angola de ancestralidade, que vem desde o tempo do tráfico negreiro. Mas temos também que compreender que vão surgindo várias gerações que não têm quase nenhuma ligação com isto, né? Uhum. Então, o grande desafio, na verdade, é este: fazer na literatura um mecanismo de diálogo, de troca de experiência, dos aspectos positivos e negativos do nosso passado comum.
Segunda edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, Flipelo, a decorrer em Salvador, na Bahia, foi o tema desta edição do Programa de Artes da Voz da América. Eu falei com a diretora da Fundação Jorge Amado, Ângela Fraga, o escritor brasileiro Sérgio Túlio Caldas e o escritor angolano Gossiente Patissa. E por falar em Brasil, por falar em Bahia, por que não terminar com uma baiana? Gal Costa, com o tema Um Dia de Domingo. Termina assim esta edição. Eu sou Álvaro Luzer Andrade. Até a próxima semana.
Para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol.
resumo de notícias desta sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. O principal líder da oposição de Zimbábue, Nelson Chamisa, entregou no Tribunal Constitucional o processo em que questiona os resultados da eleição presidencial do passado dia 30, ganha pelo presidente interino Emmerson Mnangagwa. Com esta ata posse de Mnangagwa, marcada para domingo, terá de ser adiada em virtude do Tribunal Constitucional ter um prazo de 14 dias para decidir. No Twitter, Chamisa disse estar confiante no processo apresentado pelos seus advogados e espera que a justiça faça o seu papel e seja imparcial. Recordamos que os resultados oficiais deram 50,8% dos votos a Mnangagwa contra 44,3% a Chamisa. A literatura voltou a atingir mínimos históricos face ao dólar após o presidente Recep Erdogan ter apelado aos cidadãos para trocarem as divisas estrangeiras e quando os mercados aguardam medidas fortes para apoiar a moeda nacional. Num discurso transmitido pela televisão, Erdogan exortou os turcos a trocarem as suas divisas estrangeiras para apoiar a enfraquecida lira turca, afirmando tratar-se de uma luta nacional contra uma guerra económica que diz ter sido declarada contra a Turquia. Após as suas declarações, a lira turca acentuou a queda e ultrapassou o limite de 6 contra 1 dólar, restando uma baixa de cerca de 19% durante o dia de hoje. Ontem, quinta-feira, o governo turco anunciará que ia apresentar um novo modelo económico, consequente acentuada à queda da moeda nacional e num contexto de reforço de poderes presidenciais e a crise diplomática com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos e a ONU exigiram uma investigação do bombardeamento no Iémen, realizado pela coligação liderada pelos sauditas, que já se prontificou a averiguar os factos de que resultou na morte de 51 pessoas, incluindo 40 crianças. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu ontem, quinta-feira, uma consulta rápida e independente sobre o caso. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como prometido, o presidente Donald Trump reimpôs uma série de sanções nucleares contra o Irã ao abrigo do acordo nuclear que tinham sido levantadas pelo plano conjunto. Depois dos Estados Unidos terem deixado de participar no acordo em maio e de ter terminado o período de 90 dias, as sanções entraram em vigor a 7 de agosto, visando, entre outras coisas, a compra ou aquisição pelo Irã de notas bancárias dos Estados Unidos, a indústria automóvel e as transações relacionadas com a divisa do Irã, o real. A totalidade das restantes sanções dos Estados Unidos, incluindo as que visam o sector iraniano energético e as transações por parte de instituições financeiras estrangeiras com o Banco Central do Irã, vão ser reimpostas a 5 de novembro de 2018. Numa declaração escrita, o presidente Trump indicou que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos em aplicar a totalidade das nossas sanções e iremos trabalhar com as nações que mantêm negócios com o Irão no sentido de assegurar o cumprimento total. Os indivíduos ou entidades que não cessem as atividades com o Irão arriscam-se a consequências severas. O presidente assentou com agrado as decisões de muitas empresas internacionais de abandonarem o mercado iraniano e destacou que vários países indicaram que vão pôr fim às importações de petróleo. Apelamos a todas as nações, referiu, que adotem tais medidas para deixarem claro que o regime iraniano enfrenta uma escolha: ou muda o comportamento ameaçador e desestabilizador e reintegra a economia global, ou continua o caminho de isolamento económico. As autoridades dos Estados Unidos acentuaram que as receitas que o Irão recebia devido ao alívio das sanções ao abrigo do acordo nuclear eram usadas para espalhar o terrorismo e a instabilidade desde a Síria ao Iémen, a Gaza e a outras paragens, em vez de serem usadas para melhorar as vidas do povo iraniano. Na declaração, o presidente Trump acentuou que, enquanto os Estados Unidos continuam a aplicar pressão económica máxima sobre o regime iraniano para que deixe as políticas destrutivas, ele permanece aberto em obter um acordo mais abrangente que combata as atividades do regime, incluindo o programa de mísseis balísticos e o apoio ao terrorismo. Para além disso, o presidente Trump manifestou apoio contínuo ao povo iraniano, que são os verdadeiros herdeiros da herança do Irão e as vítimas das políticas do regime. Antevemos o dia, disse, em que o povo do Irão e todos os povos da região possam prosperar em paz e segurança. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Paz da América de 10 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos, quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.